Oi, eu sou o Carlos Guilherme, também conhecido como Capivara. Eu tenho aqui comigo o meu amigo Gafanhoto. E esse é o podcast típico de mulher. Então, antes de começar, eu queria dar um toque aqui. Toda vez que você ouvir esse som, quer dizer que a gente falou alguma bobagem ali, tá? A gente de vez em quando escapa. Mas a gente corrige isso no Instagram, tá? É só você dar uma olhada lá na nossa página, Típico de Mulher, e a gente acerta o que as besteiras que a gente falou aí, tá bom? Bom, então, como eu tinha falado, né? Nesse episódio a gente vai falar de desbravadoras, mulheres desbravadoras, assim, mulheres com elevado grau de espírito de aventura, né? E especificamente mulheres da América do Norte, né? Nesse episódio agora. Bom, a primeira delas, na minha maneira de ver, a pioneira das intrépidas desbravadoras norte-americanas foi uma moça chamada. Bom, várias maneiras de falar o nome dela, mas eu falo assim: Tsakagawea, Tsakagawea. Ela era uma nativa norte-americana. Ela viveu ali. Final do século XVIII, começo do século XIX, bem lá pelos anos 1800 mesmo, né? Assim, naquela época, ela estava um pouco além da fronteira, vamos dizer, entre os homens brancos e os índios, ali no norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, por ali, né? Essa época era a época ainda que as espingardas eram de um tiro só, né? De carregar pela boca, assim. Uma época bem de pioneiros mesmo, né? Então, assim, os Estados Unidos tinham acabado de se tornar independentes, né? Da Inglaterra, do Reino Unido. E, na verdade, o país era bem menor do que é hoje, né? Ele era mais ou menos um terço do que é hoje, né? Ele ficava mais era pro lado leste ali, né? E até quem tem o mapa aí na cabeça, enfim, eu quiser dar uma olhada, aí é um pouco além de onde são os grandes lagos e tal, né? Pois é, a tribo dela tava para lá, não tinha contato com os brancos ainda. Mas, vamos dizer, a próxima tribo, já para o lado dos brancos, né, para o lado do leste, tinha contato com os brancos, né? E, vamos dizer, essa outra tribo vamos dizer, já era a transição, né? Vamos dizer, os nativos, os indígenas, estavam aprendendo a lidar com os brancos, enfim, né? E uma das coisas que eles estavam aprendendo era justamente a sequestrar moças, sequestrar meninas, para lucrar com isso, né? E foi isso que aconteceu com Tsakagawea quando ela tinha 12 anos, mais ou menos. Ela tinha uns 12 anos de idade, ela e algumas outras da tribo delas. A tribo delas era chamada de Xoxone, tá? Xoxone é mais ou menos como se fosse assim o povo serpente. Né, era o totem deles lá, era a serpente, né? E Tsakagawea quer dizer mulher pássaro, é o nome dela. Era o nome dela. Bom, então ela foi sequestrada junto com algumas outras meninas da tribo dela, algumas outras pessoas também. Eles eram sequestrados basicamente o seguinte: quando pegavam meninos, às vezes pessoas, né, homens assim. O que era bem mais raro, na verdade, não era o objetivo deles, Mas geralmente era para escravizar. Homem, basicamente, eles não sequestravam, né? Mais meninos mesmo. E as mulheres eram negociadas, né? Elas tinha muito branco que comprava a mulher para casar, por exemplo, né? Era um casamento não consentido. E tinha gente que pegava para explorar mesmo, né? Com prostituta e tal, né? Colocava em bordel. Isso, na verdade, não é muito diferente do que a gente ainda vê hoje por aí, muito pelo mundo, né? Em vários lugares ainda se faz isso, sequestra meninas com o objetivo de exploração sexual, né? E assim foi feito com Sacagawea já em 1800, e também acontecia antes, né? Isso sempre tem acontecido aí na história do mundo, né? Bom, então ela, como eu falei, foi sequestrada e foi levada então para uma vila, um povoado, que era justamente o ponto, vamos dizer, a interseção entre, era o último vilarejo, vamos dizer, de brancos, né, que tinha a caminho do oeste da América do Norte, né? Dali para frente era tudo território de índio, né? Então era um povoado de fronteira mesmo, né? Ela foi levada para lá e tinha um camarada, que ele era um franco-canadense, era um homem branco, né? O nome dele eu vou falar só uma vez, depois eu vou falar só o marido da Tsakagawea, tá? Mas o nome dele era alguma coisa mais ou menos assim: Toussaint Charbonneau. Ele era um nome francês, né? Toussaint Charbonneau. Bom, esse camarada comprou. Bom, alguns dizem que ele comprou, outros dizem que ele ganhou Tsakagawea no jogo, né? Mas ele já tinha outras meninas esposas, vamos dizer, indígenas também, né? Tsakagawea era mais uma, né? Bom, e enfim. Essa é a história de Tsakagawea até aqui. Vou fazer que nem nos filmes, assim, quando dá um corte e vai para outro lugar, né? Então a gente vai para um outro lugar agora para começar a entender o que que aconteceu com a mulher pássaro e por que ela acabou se tornando aí uma personalidade tão notável, né? No mundo dos exploradores, dos desbravadores e até na história da América do Norte mesmo, né? Dá licença um minuto, por favor. Essa trilha que vocês ouviram aí é a garrafa que eu peguei, a garrafa d'água que é mole e explode, ela faz um monte de barulhinho. Bom. Então, como eu falei, a gente está fazendo um corte e tendo para outro lugar. A gente está indo para a capital dos Estados Unidos da América, Washington. Então, vamos ver. Como eu falei, isso estava acontecendo no final do século XVIII, começo do século XIX, por ali. E os Estados Unidos tinha acabado de se tornar independente. Fazia menos de 30 anos que o país, vamos dizer, que tinha se tornado um país independente, né? O presidente lá na época era o presidente Jefferson. Ele foi um dos pais fundadores da República Norte-Americana, né? Do país. Ele esteve envolvido na Constituição. Ele era, assim, ele é um personagem de primeira magnitude aí na história dos Estados Unidos, né? Ele foi o terceiro presidente, ele, George Washington, então era tudo aquela mesma turma que teve envolvida nesse processo todo, né, de independência dos Estados Unidos e de, vamos dizer, início, né, de forjar uma nação, né? E o presidente Jefferson era um cara também muito culto mesmo, né? Aliás, esses pais fundadores todos eram, né? Foi uma sorte lá dos americanos isso. E ele, vamos dizer, esse, né, o presidente estava assim, qual era a situação ali? Os Estados Unidos, como eu falei, ele era mais ou menos, tinha um terço do tamanho que ele tem hoje, né? Tava mais ali, tava todo pro lado leste. O resto era uma mistura de terra da França, terra da Espanha, né? Tinha um monte de, assim, não havia fronteiras mesmo, né? Tinha muito, né? A grande parte ali era tudo habitado por povos nativos ainda, né? E isso indo, vamos dizer, em direção ao oeste. E para cima também, né? Tinha ali uma disputa entre França e Inglaterra. Também as fronteiras não eram muito claras. E esse povoado que eu falei, né, onde estava Sacagawea, estava justamente no meio disso aí, né? Era uma, vamos dizer, tanto que tinha lá um franco-canadense, tinha muita, vamos dizer, muito ali que era reclamado pela França e tal, né? E essa parte da França, vamos dizer, era um bom pedaço do que é o meio dos Estados Unidos hoje, né? Inclusive a terra onde Sacagawea nasceu, né? Eu falei, né, que estava além dos limites com os homens brancos, e ela era mais ou menos perto ali, só para dar uma ideia, né, de onde é o Parque de Yellowstone hoje, né? Era mais ou menos aquela era a região da tribo dela, e até o sul da Califórnia, enfim. Bom. E boa parte dessa terra toda aí que eu falei, então, né, tinha, vamos dizer, era de possessão francesa. Mas secretamente, o presidente Jefferson estava negociando com a França de comprar, né, uma boa parte dessa terra. Ele já estava prevendo a expansão do país em direção ao oeste, né? Então ele estava muito interessado em saber o que que tinha ali, né? E como ele era um cara de múltiplos, vamos dizer, múltiplos conhecimentos, né? Múltiplas curiosidades, assim, ele resolveu organizar uma expedição para fazer esse reconhecimento, né? Para organizar isso, então, para liderar essa expedição, ele chamou um conhecido dele, que era um militar, né, um capitão, se não me engano, enfim. Para fazer esse reconhecimento foi formada uma expedição que se tornou muito famosa aí na história da América do Norte, que se chama Expedição Lewis e Clark, né? Foi realmente, vamos dizer, foram os grandes desbravadores ali daquela terra toda que o homem branco ainda não conhecia, né? Existiam algumas vagas informações de alguém que teve lá e tal, papapá, né? Bom, então, qual que era o objetivo dessa expedição? Era fazer absolutamente, anotar absolutamente tudo que eles encontrassem e tentar achar um caminho para o Pacífico. Né? Eles sabiam que existia o Pacífico, sabiam que existiam as Montanhas Rochosas, isso porque eles vinham pelo lado do Pacífico, vamos dizer, né? Mas dali para dentro ninguém sabia nada. Bom, então essa expedição foi montada e assim foi equipada de tudo que se conhecia em termos de instrumentos científicos, de medição, de avaliação e tal, né? E com o objetivo de anotar, como eu estava falando, tudo, né? Quer dizer, o clima de cada lugar, se choveu, se não choveu, o que que tinha de planta, quem habitava lá, quem não habitava, o tipo de solo que era, tudo assim, em termos de zoologia, de geologia, de botânica, de meteorologia. Quer dizer, era uma expedição que tinha um objetivo muito ambicioso mesmo, né? E além de tudo isso, encontrar um caminho que pudesse levar esse leste, né, de onde estavam as colônias, né, as 13 colônias iniciais, assim, né, lá dos Estados Unidos, e que essas, né, que esse povo tivesse então um caminho para ir pro oeste, né? E assim foi feita essa expedição. A via que eles escolheram para entrar foi pelo rio, subiu o rio Mississippi, famoso, né? O rio Missouri, que era praticamente desconhecido, né? Essa, onde acabava o Mississippi e começava o Missouri, era justamente onde estava esse último povoado branco, vamos dizer, né? Só que no meio desses preparativos aí, surpreendentemente, os Estados Unidos acabaram fechando o negócio com a França, né, que na época era liderada pelo famoso Napoleão. Eles compraram o território de Louisiana, compraram uma boa parte ali, né, da França, pagaram até uma mixaria ali, né, pela terra. Mas Napoleão estava precisando de grana lá para as guerras dele e tal, né, vendeu aquilo. Bom, aí ficou, vamos dizer, mais urgente ainda, né, essa expedição sair, porque agora já se sabia que uma, né, uma boa parte desse território aí que seria explorado já era mesmo dos Estados Unidos. Então a expedição Lewis e Clark saiu, né, eles subiram, isso em 1803, por aí, eles começaram a subir o Missouri. Vamos lembrar uma coisa: esses rios que eu falei, Mississippi, Missouri, são rios muito grandes, eles equivalem, vamos dizer, são para a América do Norte o que o Rio Amazonas é para a América do Sul. Né? Só que, ao contrário do Amazonas, não são rios fáceis de navegar, não. São rios muito perigosos, tem muitos bancos de areia, redemoinhos, tem armadilhas demais, assim. A história desses rios é cheia de naufrágios aí, né? Tem corredeiras e tal, assim. Enfim, não é um lugar fácil mesmo para quem já conhece ali, não é fácil, né? E naquela época, então, era muito complicado porque ninguém conhecia, né? Nenhum branco conhecia aquilo. Bom, então, Lewis e Clark subiram o rio Mississippi até o encontro com o Missouri, onde estava esse último povoado dos brancos. E lá eles passaram o inverno. Tinham que esperar as condições melhorarem para seguir adiante, então entrar realmente em território desconhecido, vamos dizer, né? Quer dizer, não era exatamente desconhecido. Tinha alguns brancos, como o marido de Tsacagawea, né? Era um desses caras que eram assim basicamente negociantes de peles, né? Que andavam por ali para comprar pele de índio ou para, né? Pele dos comprar dos índios as peles dos animais que os índios caçavam, né? E muitas vezes os próprios brancos também caçavam. Então, enfim, alguns brancos já andavam por ali, não muito em direção ao oeste, né, mas já tinham algum conhecimento ali da região. O marido de Tsacagawea era um desses caras, né? Então, enquanto a expedição Lewis e Clark estava parada ali, né, esperando a primavera chegar para seguir adiante, o marido, então, da mulher pássaro, foi falar com os líderes da expedição para se oferecer como guia. Ele conhecia bem aquela região, né? E ele foi com Tsacagawea, que na época estava grávida, estava para ter filho dali a não muito tempo, né? E assim, aquilo, num primeiro momento, os líderes aí da expedição, Lewis e o Clark, acharam assim, pô, mas pegar uma mulher grávida, né? Mas como ela era Xoxone e eles sabiam que eles teriam necessariamente que passar por território Xoxone, e eles tinham um plano nesse território de abandonar o rio, né? Quer dizer, deixar os barcos deles, tentar conseguir cavalos para seguir a jornada adiante. Esse era o plano da expedição. E os Xoxones era uma das tribos que justamente tinha cavaleiros, né? Nem todas as tribos norte-americanas na época usavam cavalos, mas os Xoxones eram cavaleiros, eram bons cavaleiros. Então, eles queriam fazer isso, iam ter que conversar com os Xoxones. Então, bom, uma mulher que fala a língua deles vai ser útil, né? Então, acabaram contratando o casal para seguir adiante, né? E assim foi, quando começou a primavera, as condições lá permitiram, então, né, a expedição seguiu adiante pelo rio. Eram alguns barcos, né, umas canoas grandes e tal. Uma das principais canoas lá era justamente a que carregava um monte de equipamentos que o pessoal estava levando, né? Veja, eles já estavam em expedição, vamos dizer, quando saíram dessa, né, rumo ao desconhecido aí. Eles já tinham ali uns bons quase um ano que eles estavam navegando e anotando coisas, que eles tinham um volume enorme de informação ali, de espécimes, de bichos, de plantas, de cadernos com anotações, e além dos instrumentos científicos e tal. Quer dizer, foi uma expedição muito grande mesmo, tinha bastante gente ali, né? Então não foi uma coisa amadorística, não. Foi um troço bem planejado, né? E com previsão de ficar muito tempo fora, né? Então era tinha muito equipamento ali, muita coisa. Então eles seguiram lá em direção ao desconhecido, em direção ao oeste, pelo rio Missouri. E vamos dizer, uns 2 meses mais ou menos depois que eles tinham saído, né, passaram por uma região com muitas corredeiras ali, né? E o barco onde estava o marido de Tsakagawea, e Tsakagawea, assim, esqueci de falar, não. Antes da expedição sair, isso é bastante importante. Em fevereiro, né, quer dizer, antes ainda das condições ali climáticas permitissem, né, que a expedição saísse, Tsakagawea teve um filho, então, finalmente, né, seu primeiro filho. E quando eles saíram, eles tinham o bebê tinha 2 meses. Eles saíram em março, né? Como eu falei, quando o tempo abriu, era uma criança de 2 meses que Tsakagawea, né? Da maneira típica dos indígenas, carregava amarrada nas costas e tal. Bom, então eles saíram lá e foram, né? Seguiram lá adiante. Aí no meio logo depois que eles saíram, assim, não muitos dias depois, eles pegaram lá uma região de corredeiras, e o marido de Tsakagawea, que estava dirigindo, né, estava no leme de um desses barcos grandes, vamos dizer, que era justamente onde estava Tsakagawea e onde estavam também esses equipamentos, as anotações, cadernos, tudo, né, vamos dizer, toda a parte de inteligência, né, toda. O HD, vamos dizer, da expedição estava ali naquele barco, né? O camarada lá, enfim, acabou cometendo um erro e o barco virou. Era um barco grande, né? E virou, e aquela coisarada toda se esparramou pela água. Quando o pessoal da expedição viu isso, claro que houve um desespero muito grande. O pessoal ficou ali numa confusão e tal. Alguns estavam na margem, tentaram chegar, tentaram ir nadando para salvar aquilo, mas a correnteza não permitia. Enfim, ficou uma situação de pânico mesmo, porque tudo que eles tinham feito até aquele momento e tudo que eles poderiam vir a fazer depois ia afundar ali, quer dizer, a expedição ia naufragar ali, né, na verdade. Bom, Tsakagawea, na verdade, ela era, lógico, ela era analfabeta, né, ela não entendia nada daquilo, né, daquele negócio que os caras estavam carregando lá, mas ela sabia muito bem, já tinha entendido muito bem que aquilo era uma coisa muito importante para os homens brancos, né, que tudo aquilo que estava naquele barco era muito importante. E ela, assim, muito naturalmente, né, é interessante porque tem a descrição dos caras, né, dos expedicionários, eles anotavam tudo, né, detalhadamente nos diários e tal. Então é bem interessante a parte que eles falam disso, que ela foi muito tranquila, assim, foi assim como se tivesse, sei lá, vamos dizer, lavando roupa na beira do rio. Isso não foram eles que falaram, sei o que estou falando, né, mas ela começou a catar tudo aquilo, foi tirando tudo aquilo, principalmente as coisas mais leves, né, que poderiam ser arrastadas assim, né, mais facilmente, e estavam começando a ser arrastadas para a correnteza. Ela foi juntando aquilo tudo, foi tirando da água, foi colocando a salvo, mas assim, como se nada fosse mesmo. E isso quando ela não era a única mulher que tinha na expedição, tinha outras e tal, né, mas a maioria era homens e tal. Assim, mas ficou todo mundo sem ação, sem saber o que fazer, né, e ela agiu assim naturalmente, como se fosse uma coisa do dia a dia dela, né? Ah, vou tirar isso aqui da água, né? Assim, então isso causou uma grande admiração já, né? Ela, até então, além do fato dela ter tido filho, né, ali, né, vamos dizer, durante a expedição, até tem uma história aqui, como eu falei, ela era do povo serpente, né? Então diz que era tradição eles esmagarem o chocalho da cascavel, né, misturar com água, e as mulheres bebiam isso para facilitar o parto. E Tsakagawea fez isso, né, seguiu o hábito da tribo dela. Bom, Mas fora isso, ela era mais uma squaw, vamos dizer. Squaw é um termo que os brancos usavam para chamar, né, essas moças índias como Tsacagawea. Inclusive, a forma como escreviam no diário, né, se referiam a ela como a squaw e tal, é, na verdade, um termo muito ofensivo, né, muito depreciativo. Mas que era um termo comum mesmo que se usava ali, né, que os brancos usavam, e que é um termo que não tem tradução assim, mas é muito depreciativo com relação às mulheres indígenas que viviam com brancos ou que de alguma forma estavam ali, né, vamos dizer, dentro do universo do homem branco já, né? Era uma coisa meio assim, tipo a vagabundinha dos brancos e tal, né? Assim, é uma coisa que hoje em dia até se você chamar alguma nativa americana mesmo com esse termo vai ser um problema grande, porque é bem, bem feio, né? Mas era como se referiam às moças índias lá, né, na época. Bom, ela era isso, até então, na visão do pessoal, né? Mas essa a forma como ela agiu, enfim, toda a atitude dela diante daquela situação de pânico, vamos dizer, elevou muito o grau de admiração que o pessoal tinha por ela. Principalmente os líderes, né, Lewis e Clark, passaram a respeitá-la bem mais, assim, até deram o nome dela para um rio que eles descobriram ali no caminho, o Rio Tsacagawea, e depois, posteriormente, também deram o nome dela para um lago. Enfim, ela ao longo da expedição foi se tornando aí uma personagem indispensável e memorável, né? Bom, então aconteceu esse episódio aí, e eles seguiram adiante. Eles já tinham deixado há muito tempo para trás, assim, vamos dizer, os limites, né, do mundo branco com o mundo indígena, vamos dizer, já estavam, vamos dizer, tinha já mais de um ano, bem mais de um ano de viagem ali, estavam passando por terras realmente que ninguém ali, nem os guias e tal, ninguém conhecia, né, estavam na exploração mesmo, né? Até que Tsacagawea, bom, pois é, nesse caminho aí eles perceberam uma coisa muito interessante. A expedição já estava bem reduzida, né? Assim, uma boa parte da expedição ia voltando de tempos em tempos até para levar o material que eles iam coletando, levar tudo para Washington, né? Para que aquilo não se perdesse, né? Não ficasse muito tempo. Quer dizer, de tempos em tempos o pessoal ia levando aquilo e a expedição ia ficando menor, até para facilitar ali, né? Não dava para levar muita gente para atravessar aquele território desconhecido. Era um problema, né? Até em termos de alimentação, de tudo. Bom, então estava Tsacagawea e seu filho, né, nas costas, o pessoal seguindo adiante, e no caminho eles encontravam várias tribos que eram desconhecidas, né, para eles, assim. E eles não sabiam nunca se seriam tribos amigas ou inimigas, assim. A orientação expressa que eles tinham era de evitar terminantemente qualquer conflito com os nativos, né? Quer dizer, se chegasse a um ponto que tivesse que haver um conflito para o pessoal seguir adiante, a ordem era voltar, mas não entrar em conflito. Mas eles perceberam que a presença de Tsacagawea com uma criança, assim, facilitou muito a vida deles, porque aquilo para os indígenas, né, era um sinal de que aquele bando não estava vindo com intenções agressivas, né? Porque no código dos índios nenhum partido, né, nenhum grupo sairia com intenções belicosas, vamos dizer, levando uma mulher e uma criança. Então aquilo abria muito as portas para a expedição, né? Facilitou muito a vida deles, assim, porque eles encontraram várias tribos que tinham um comportamento claramente hostil mesmo, né? Quer dizer, não queriam que eles ficassem lá, não eram receptivas, outras eram e tal, mas mesmo essas hostis, vamos dizer, não se tornavam agressivas porque tinha lá uma mulher e uma criança, né? Então, com tudo isso, foi subindo o conceito de Tsacagawea cada vez mais, né? Dá licença um instante, por favor. Então, como eu estava falando, né? O pessoal foi passando a admirar aquela índia jovem, né? E mãe, né? Assim, foi passando a admirar aquela moça cada vez mais, né? E no meio do caminho, em vários momentos, assim, eles passaram situação de fome extrema, dificuldades de toda a ordem, né? Para seguir adiante, dificuldades de terreno e tal. Assim, ela sempre foi mostrando aquele mesmo comportamento tranquilo, assim, inabalável. Então ela, por exemplo, os calçados começaram a se gastar e tal. Ela começou a fazer mocassins. Aí estavam em outro lugar que não sabia, não, assim, não tinha o que comer, nada. Eles tiveram situações que eles chegaram a comer velas que eles estavam levando, né? As velas naquela época eram, não eram, tinha muita vela que era feita de sebo, né? Não de parafina. Então essas velas de sebo eles derretiam e faziam uma sopa com aquilo e tomavam. Quer dizer, eles passaram uns perrengues ali grandes mesmo. Mas ela sabia algumas bagas que dava para pegar e cozinhar, e esmagar, fazer um tipo de uma farinha. Enfim, ela conheceu um monte de coisas ali que foi livrando a cara do pessoal legal, assim, né? E eles, bom, nesse caminhar, eles entraram numa região que Tsakagawa, então, dizia que se lembrava. Isso já fazia muitos anos que ela tinha sido sequestrada de lá, né? Sei lá, não sei que idade ela poderia ter nessa época. Isso aí, então, quem tiver uma curiosidade maior sobre essa história, que é uma história bonita mesmo. Lembrando que a gente tem o Instagram, e é típico de mulher lá no Instagram, e lá a gente sempre tem alguma informação a mais, enfim, tem algumas coisas, algumas correções de erros que a gente fala aqui, né, e tal. E, bom, outra coisa que eu também sempre esqueço de falar, né, lembrar que é toda quinta-feira, tá, que sai, cada quinta sai um novo episódio do Típico de Mulher. Bom, então, Sacagawea, então, como eu estava falando, né, ela começou a perceber, né, mesmo tendo já um bom tempo fora, ela começou a se lembrar dos lugares, né? Fala, ah, eu conheço isso aqui e tal. Mas, assim, uma coisa que os brancos, né, anotavam, assim, é que ela falava isso, mas ela não aparentava, assim, emoção nenhuma. Ela falava, né, relatava de uma forma, assim, distante, né, não envolvida com aquilo, né, não envolvida emocionalmente com aquilo. Até que chegou um dia que eles encontraram umas indígenas, né, que eram umas moças, umas mulheres e tal, que eram justamente da tribo, eram Xoxones, eram da tribo de Tsakagawea. Eram uns batedores que encontraram essas moças, né? Tsakagawea não estava ali nesse momento, né? E eles tentaram se aproximar dessas moças, enfim, fazer contato, né? E elas saíram correndo, né? Assustadas, justamente elas já sabiam que estavam sempre correndo o risco de ser raptadas e tal, então elas não quiseram nem papo, elas se mandaram. E estava, né, nessa história aí, eles tentando falar e tal, foi quando Tsakagawa, então, apareceu, né, e aí o contato pôde ser feito, vamos dizer, né, e as coisas foram esclarecidas. E aí o pessoal da expedição, então, foi conduzido lá para a aldeia, né, onde essas índias estavam morando ali na época. Quando chegaram lá, aí tem uma cena que é bem bacana também, que os expedicionários lá descrevem assim também de forma bem vívida, bem comovente até, porque quando eles chegaram então na aldeia, como eu estava falando, né, Tsakagawea reconheceu o cara que era o chefe dessa tribo, era o irmão dela, né? Então, depois de muito tempo aí, ela reencontrou o irmão. E, assim, a forma como eles se abraçaram, como eles choraram, enfim, o carinho que eles demonstraram ali nesse reencontro e tal, foi muito muito tocante, né? Assim, é uma passagem bem bacana aí. Bom, depois dessa sorte, eles conseguiram os cavalos que eles queriam, quer dizer, os Xoxone toparam ficar cuidando dos barcos deles, né? Porque daí para frente eles tinham que ir por terra, né? Para atravessar as rochosas, famosas montanhas rochosas, né? A Cadeia das Rochosas, que atravessa ali de norte a sul, vamos dizer, o lado oeste da América do Norte, né? Bom, então eles conseguiram os cavalos também, os Xoxones arrumaram lá os cavalos para eles, arrumaram guias, enfim, aquilo facilitou muito a vida deles, né? E eles partiram então para essa etapa final, né? Que era, apesar de todas as dificuldades que eles já tinham passado, essa era a mais difícil. Ninguém conhecia as rochosas, né? E eles queriam achar um caminho que permitisse, né, atravessar aquilo ali, ou que pelo menos fosse o mais fácil possível para atravessar aquilo e chegar até o Oceano Pacífico. E foram, né? E assim, realmente foi muito difícil atravessar as montanhas. Eles, assim, aconteceu muito de cavalos até caírem em espinhadeiros e tal. Foi uma travessia, foi uma expedição bastante árdua mesmo, né? Por mais que eles tivessem saído bem preparados, né? Mas foi uma expedição que, ao todo, né, entre ir e voltar, durou quase 3 anos, né? E assim, atravessou, sei lá, quase entre ida e volta, uns 6 mil quilômetros de território desconhecido por aí, né? Foi realmente bastante difícil. Mas alcançou, né, o objetivo. Eles acharam o caminho para o Pacífico. Na volta, eles até quando chegaram no Pacífico, eles ficaram um tempo esperando para ver se passava algum barco por lá, né? Porque ali era perto da Rússia, né? Vamos dizer, tinha muito muito barco russo, barcos ingleses também, enfim, tinha barco que passava por ali, não era muito frequente, mas tinha já, né, um certo trânsito ali, né? Mas não passou barco nenhum. Então eles mais uma vez tiveram que esperar um inverno lá e tal até retornarem. E nesse retorno, aí é que tá, se diz também, né? Algumas pessoas dizem que Tsakagawa era um dos guias da expedição, outros dizem que ela não era um dos guias, mas ela muitas vezes funcionou como guia, né? Na volta, eles não voltaram exatamente pelo mesmo caminho. Tsakagawa mostrou uma passagem, vamos dizer, que seria mais fácil para eles, né? E essa passagem realmente acabou se provando a melhor passagem, o melhor caminho ali para, né, para ir de um lado para o outro. Tanto que depois, quando os americanos fizeram trem, né, ferrovia para o oeste, foi exatamente por aí que a ferrovia passou, né, porque era o melhor lugar mesmo. E enfim, em várias outras situações ali também ela foi sempre sendo essa, vamos dizer, esse anjo guia, vamos dizer, da expedição, né? Quando eles chegaram de volta finalmente ao povoado lá de onde tinham saído, né? Assim, Tsakagawa já tinha conquistado o coração de toda a expedição, né? Dos líderes e tal. Eles fizeram uma despedida bem emocionada. Um deles, né, o Clark, se dispôs inclusive a cuidar da educação do filho deles, né, do filho de Tsakagawa e do marido dela. E como efetivamente acabou até acontecendo, né, o garoto depois foi ser criado, foi estudou e tal, né, enfim, teve toda a educação e tal, sob responsabilidade do Clark, né. A própria Tsakagawa foi um tempo morar lá também, enfim. Aí o que se diz, assim, sobre o que aconteceu com ela depois, tem duas versões, né? E as duas são, assim, tem provas bastante, vamos dizer, bastante críveis, né? Então é estranho, mas enfim, uma das versões diz que ela morreu pouco tempo depois da expedição, em 1812. Que morreu de uma febre muito virulenta, lá, uma doença que ela pegou. Outra versão diz que ela saiu desse povoado, né, onde ela estava, deixou o marido e voltou para a terra dela, né? E chegou a ter até outro filho, outra filha. Ela parece que teve outra filha mesmo, né? Isso é confirmado. Mas que teria morrido já bem idosa nessa aldeia dela, né? Que voltou para a terra dela. E também tem, vamos dizer, alguns argumentos bastante fortes a favor dessa versão. Mas não se sabe. O fato é que ela acabou se tornando assim. Isso é que é o mais legal na história dela. Assim, ela não tinha nada, nada na vida dela poderia fazer crer, né, que ela estaria envolvida tão intimamente num empreendimento que foi tão importante ali na história da América do Norte mesmo, né? Essa expedição Lewis e Clark, como eu falei, ela foi assim, tá no alicerce ali, né, da formação da nação americana e tal, é muito, vamos dizer, importante na história deles, né? E ela era uma índia analfabeta que estava ali na fronteira, né? Uma índia que tinha uma história igual à de muitas meninas como ela, assim, mas que nada de excepcional. E que também ela não fez, assim, ela não fez nada por uma ambição pessoal, por uma aspiração, assim, de grandeza. Ela foi simplesmente aquilo que ela era mesmo, né? Assim, ela fez uma coisa típica, muito, muito típica de mulher, né? Que é essa, vamos dizer, essa função de alicerce, né? Vamos dizer, daquilo que mantém as coisas, né, funcionando, as coisas agregadas, né? E isso não é só impressão minha, não, porque ela realmente acabou sendo reconhecida como o presidente Clinton, se não me engano, até deu para ela, quando ele era presidente da República, né, o título de sargento oficial do Exército Americano. Enfim, deu um título, ela ganhou medalhas e tal. Porque assim, o próprio pessoal da expedição reconheceu que sem ela a expedição não teria acontecido, entende? Teria fracassado, não por causa de um grande gesto heróico, mas por causa de milhares de pequenos gestos heróicos que ela foi fazendo no dia a dia, assim. E isso foi reconhecido. E eu acho muito bacana que isso seja assim. Ela tem inclusive estátuas no, no, nos Estados Unidos hoje. Ela é uma personagem bastante cultuada, inclusive também por movimentos feministas e tal, justamente por causa disso, né? Eu imagino que ela não é assim, tipo, ah, aquele nome fulgurante na história do mundo, uma pessoa que teve um grande poder, uma grande. Nada, ela foi muito essencialmente, muito fundamentalmente mulher, né? Em um dos aspectos, não é o único, evidentemente, né? Mas em um dos aspectos que são típicos de mulher, né? Então, falando das outras desbravadoras norte-americanas, então, né? Assim, eu vejo as duas assim quase como se fosse o yin e o yang, sabe? É a minha maneira de enxergar essas duas mulheres aí. Elas viveram também no final do século XIX, elas foram contemporâneas. Viveram ali entre finalzinho do século XIX e começo até meados do século XX e tal, né? Por aí, mais ou menos o período delas. Elas foram aviadoras, né? Uma delas se chamava Amelia Earhart e a outra se chamava Aloha Vanderwell. Esse não era o nome verdadeiro da Aloha. Aloha, ela tirou do havaiano mesmo, né? Aloha, oi, né? Enfim, saudação. É tipo de um nome artístico, né? Então, como eu estava falando, as duas foram aviadoras, né? Foram pioneiras ali da aviação feminina, né? Veja, qual que é a história do avião, né? Bem resumidamente. Até a Primeira Guerra Mundial, até 1914, o avião era uma curiosidade mecânica, vamos dizer, né? Ele mal conseguia subir uns metros e fazer umas curvas e tal, né? Mas era uma coisa bem primitiva mesmo, bem tosca. Quando a Primeira Guerra terminou em 1918, o avião teve um salto, né, evolucionário gigantesco, né? Foi uma guerra onde o avião foi pela primeira vez foi empregado assim em larga escala. Então os engenheiros aprenderam muito e tal. E com o fim da guerra, então, né, todo esse conhecimento que tinha sido adquirido e a indústria que tinha sido montada para produzir aviões e tal, né, tudo isso se voltou então para a aviação civil. E começaram a ser construídos aviões para transporte de carga, né? Claro que eram aviões muito menores, né? Transportavam muito menos coisa que hoje, mas já eram feitos em metal, né? Até então os aviões eram basicamente feitos com lona, né? Uma armação com lona ou com uma madeira e tal. Quer dizer, os aviões se tornaram mais robustos, mais confiáveis. Começou a surgir também avião de passageiros, né? As primeiras linhas aéreas regulares que faziam transporte de passageiro, aviões para vários tipos de trabalho, avião para competição, avião para esporte, enfim, né, teve uma explosão ali, né, de usos de avião. E as mulheres estavam já desde o início envolvidas com isso também, começaram a surgir, na década de 20 já tinham muitas aviadoras, né? E então essas duas, né, Amélia e Aloha, estavam nesse primeiro grupo aí, né, vamos dizer, de pilotas, né, de avião. Amélia era era nasceu nos Estados Unidos mesmo. Aloha nasceu no Canadá, né? Por isso que eu falei assim, é interessante porque as três histórias são bem pan-norte-americanas mesmo, né? Tanto os canadenses como os norte-americanos têm uma relação bastante íntima, bastante forte assim com a vida dessas mulheres, né? Elas transitaram bem ali pelo miolo mesmo, né? Amélia não era canadense, mas morou um tempo lá no Canadá e tal, né? Um bom tempo, aliás. Foi um período bastante importante na vida dela. Mas enfim, essa é uma curiosidade, mas não deixa de ser interessante. Então, elas vamos dizer, a Amélia nasceu em 1890 e poucos, ela era 10 anos mais velha do que a Aloha, né? Mas na década de 20 ambas já eram ativas pilotas assim, né? Amélia, ela, vamos dizer, falando um pouco dela, ela era uma mulher alta, bastante magra, né? E ela se tornou mesmo vamos dizer, uma apaixonada pela aviação, né? E um dos grandes ícones aí da aviação norte-americana, né? Ela se tornou. Ela foi uma quebradora de recordes, vamos dizer assim, né? É interessante falar isso também, é outra curiosidade, mas assim, eu acho interessante. As duas têm uma infância assim, mais ou menos. A paixão por aventura delas surgiu quando elas ainda eram muito novas. É engraçado que isso aconteceu nas duas, com as duas mesmo, né? Elas eram bastante novas. Os pais tinham muitos livros, né? Tinham bibliotecas assim razoavelmente grandes, com muitos livros de aventuras, de histórias de viagens, de lugares desconhecidos e tal. E as duas, né, admitiam até, né, na vida delas que aquilo as tinha fascinado muito e que, de certa forma, tinha acabado direcionando ali, né, o tipo de vida que elas escolheram. Então, assim, a Amélia, como eu estava falando, ela se tornou uma aviadora clássica mesmo, né? Quando Charles Lindbergh fez a primeira travessia do Atlântico, né, tavam, como eu falei, os aviões estavam, né, começando a expandir, né, a testar as possibilidades do avião e tal. Charles Lindbergh, então, fez a primeira travessia do Oceano Atlântico solo, né? Ele se tornou um grande nome aí da história americana também, né? Bom, Amélia foi a primeira mulher a fazer essa travessia. Na verdade, ela foi a primeira mulher a fazer essa travessia duas vezes. Se não me engano, ela foi até a primeira pessoa mesmo a fazer essa travessia duas vezes. Em voo non-stop, né? Voo direto. A primeira vez ela não foi como piloto, ela foi como assim, oficialmente como passageira, mas ela fez, vamos dizer, era responsável pelo logbook do avião e tal, e foi uma experiência para ela também. E foi até uma forma que de dar uma divulgação a mais para essa, né, para essa travessia, vamos dizer, né? Então era outro camarada que estava pilotando o avião, tinha mais um sujeito que era tipo um mecânico e tal, e a Amélia estava lá também. Mas ela se tornou muito famosa quando voltou para os Estados Unidos. Ela também foi condecorada, foi muito bem recebida e tal, porque ela já era uma pessoa muito famosa, né? Ela já tinha quebrado vários recordes, assim, tipo a mulher que tinha voado mais alto de avião, né? Quer dizer, que tinha chegado à maior altitude de avião, de girocóptero também. Os girocópteros eram os antepassados dos helicópteros, né? Ela voava de girocóptero também, era uma coisa bem, bem tosca na época, tinha que ser bem corajoso para voar naquilo, mas ela bateu recorde de altitude com aquilo. Ela foi a primeira pessoa, não só mulher, foi a primeira pessoa, entre homens e mulheres, a atravessar do Havaí para os Estados Unidos, um voo non-stop também, né, um voo solo. Enfim, ela tinha várias, assim, tinha já vários recordes, vamos dizer, na carreira. Era uma pessoa bem conhecida, ela escrevia livros sobre essas viagens e tal, né? Sobre esses projetos dela. Esses livros eram editados. O dono da editora que editava esses livros, né, acabou se tornando marido dela, né? Eles se casaram. Ela quando eles se casaram, ela entregou um documento para o cara dizendo quais que eram as condições dela, né, para o casamento. Basicamente, ela colocou lá, né, o que ela pensava, mas basicamente era assim uma declaração de independência, né, que assim que ela não deixaria de fazer as coisas que ela gostava. Enfim, claro que não era uma coisa tosca, nada. A Amélia era uma mulher assim bastante sofisticada, vamos dizer. Ela inclusive se relacionou lá com o presidente norte-americano, com a esposa de presidente. Ela teve em jantares da Casa Branca e tal, né? Embora ela tivesse um tipo assim, né? Ela usava uns blusões de couro de aviador. Ela tinha cortado o cabelo bem curto que as aviadoras na época usavam, né? Ela foi uma das fundadoras de um clube de aviação feminino lá que existe até hoje e tal. Enfim, ela era muito ativa nessa área, né? Bom, enfim, então, vamos dizer, já por ser uma personalidade assim bem de mídia e tal, ela teve nesse voo, mas depois ela fez o voo dela também, o voo solo, foi a primeira mulher a atravessar o Atlântico em voo solo, non-stop também. E ela, quando ela atravessou, ela pousou lá num lugar qualquer lá da Irlanda. É interessante porque ela pousou num campo, né? Já tava, chegou do lado de lá sem combustível e tal, pousou num campo, e o cara que era o dono lá da terra chegou para ela e tal, falou: "Ah, de onde que você está vindo?" Ela falou: "Dos Estados Unidos." Assim, foi uma passagem engraçada também. Enfim, tem várias passagens muito saborosas aí na vida dela, né? Não vai dar para falar tudo aqui, mas tem alguma coisa mais lá no Instagram, como eu já falei, como você já sabe. Se tiver curiosidade, é só chegar lá e dar uma espiada. Bom, ela fez essa travessia então, né? Então, ela também ganhou medalha que, vamos dizer, a medalha que as Forças Armadas norte-americanas dão para aviadores que fazem feitos excepcionais e tal, né? Ela era uma grande personagem ali da mídia. E em 1900, acho que 37, ela planejou, vamos dizer, ela fez o projeto mais ambicioso dela, que era dar a volta ao mundo de avião. Claro que parando, né? Não tem a menor condição de fazer isso de uma vez só. Mas enfim, ela queria ser a primeira pessoa a dar a volta ao mundo de avião, o mais próximo possível da linha do Equador, quer dizer, que é o caminho mais longo, né? A maior circunferência da Terra. Ninguém tinha feito isso. Já tinham alguns homens, alguns pilotos que tinham feito uma volta ao mundo de avião, mas assim por trajetos bem mais curtos, vamos dizer, né? Então ela queria fazer isso desse jeito, né? E então ela saiu para essa viagem. Tinha só ela, foi um avião que foi construído especialmente para ela, né? Assim, em termos de adaptação de tanque de combustível, de sistema de comunicação, uma série de coisas, né? Em tese, né, nessa expedição sairiam três pessoas: ela como piloto, né, um outro camarada que era especialista em navegação, né, e um outro camarada que era especialista em comunicação. Então, como eu falei, isso foi, né, foi na década de 30. Os sistemas de rádio, essas coisas todas, eram muito mais primitivos do que hoje, né? Assim, na verdade, ela tinha que ter vários equipamentos para transmitir em várias frequências, para várias situações. Era um troço bastante complicado. O cara da comunicação ali era muito importante, né? Mas esse era o plano. Mas, enfim, coisas aconteceram que acabou na viagem indo só ela e o cara da navegação, o cara da comunicação não foi. E ela fez começou a viagem e já tinha feito, já estava, vamos dizer, na parte final da viagem. Ela saiu dos Estados Unidos, já tinha atravessado, vamos dizer, em direção ao leste, né? Tinha atravessado a Europa, tinha atravessado África, Ásia e tal. Estava na Nova Guiné, né, que já é ali nas portas do Pacífico. Dali ela então da Nova Guiné, ela sairia para uma pequena ilha, né, no Pacífico. Essa ilha tinha pouco mais do que um aeroporto nela, mas que era o único ponto que ela tinha, vamos dizer, né, que a autonomia do avião permitia que ela fosse para se reabastecer, para fazer a perna final, então, para chegar de volta nos Estados Unidos, né? Então ela já estava, vamos dizer, no caminho, na reta final da viagem dela, né? Como essa era uma ilha muito pequena e todos esses sistemas de navegação, né, não existia GPS, enfim, né? Dá para saber. Tudo isso era bem mais impreciso, né, do que hoje em dia. Então, a Marinha norte-americana, inclusive, deslocou um navio para essa ilha para ficar transmitindo sinais de rádio e tal. Enfim, eles tinham lá uns códigos, né, uns acertos para ajudá-la a, vamos dizer, nessa navegação final para ela achar essa ilha, né, para pousar lá. Então, esse navio estava lá todo equipado especificamente para isso. E assim, ela foi viajando, foi mantendo contato com o navio, foi informando e tal. Mas a comunicação foi ficando cada vez mais esparsa e mais confusa, vamos dizer, mais difícil de entender, né? Bom, aquele cara da comunicação que não foi aí, né, que não foi na viagem, ele acabou fazendo realmente muita falta. Porque assim, eles tinham que selecionar várias frequências, né, para se comunicar, tinham que selecionar assim canais, equipamentos, acionar antenas. O avião tinha várias antenas, uma dessas antenas foi danificada numa aterrissagem lá que teve problema. Enfim, foram acontecendo várias falhas de comunicação e a Amélia então procurando contato, né, algum ponto de localização, pedindo. O pessoal do navio ouvia, transmitia, mas ela aparentemente não recebia a transmissão, não estava recebendo o retorno, né? Enfim, foram acontecendo várias falhas ali, né? Várias dificuldades técnicas e tal, até que finalmente se perdeu o contato e, enfim, se percebeu que tinha acontecido alguma coisa ali, né, que não estava prevista. Só um instante, por favor. Bom, então, eu voltei aqui. Então, finalmente o pessoal percebeu que alguma coisa tinha dado errado, né? E começou então uma grande busca. A Marinha Americana iniciou uma grande busca, né, tentar descobrir o que tinha acontecido, né? Depois, inclusive, uma boa parte dessa busca, depois que a Marinha parou, né, de procurar, o marido dela financiou, continuou financiando durante um bom tempo. Bom, enfim, o fato é que se procurou durante muito tempo, mas não se chegou a nenhuma conclusão. Quer dizer, ela permanece, o fim de Amelia Earhart permanece um mistério aí, e é, na verdade, um dos grandes mistérios da história americana, né? Até hoje se escrevem livros e se tenta descobrir o que aconteceu com ela. Surgiram várias teorias. Tem gente que diz que ela foi parar em outra ilha, conseguiu aterrissar e sobreviver um tempo, né? Mas que não era naquela ilha que tinha sido planejado antes. Tem gente que diz que foi uma outra ilha onde já tinham japoneses e que eles prenderam ela e o companheiro dela, né, o navegador, e acabaram matando. Enfim, foram surgindo várias teorias e tal. E agora bem recentemente, aquele Ballard, que é o cara que descobriu o Titanic, né, descobriu o naufrágio do Titanic, chegou lá na primeira vez, ele acredita que tem, inclusive, algumas pistas que sobre o que aconteceu, o destino final de Amélia, e ele está preparando uma expedição, né, para ver se ele descobre. Mas, enfim, a história dela é uma história assim, é um grande clássico mesmo na história dos desbravadores, né, dos aventureiros, dos exploradores e das exploradoras aí do mundo. É um grande clássico, é um grande mistério também, né? A outra mulher, a outra aviadora que eu tinha falado, né, Aloha Vanderwell, como eu falei, né, a Amélia, vamos dizer, a gente pode dizer assim, a Amélia era mais sofisticada e a Aloha era mais espivitada, né? A Aloha, quando ela entrou no mundo da aventura, ela tinha 16 anos, ela era muito nova ainda, né? Ela nasceu no Canadá. O padrasto, na verdade, dela, né, na época que estourou a Primeira Guerra Mundial, ele foi lutar na Europa, a família foi junta. Ele acabou morrendo em batalha, né? A mãe foi procurar o corpo do marido, né? Então saiu, depois do fim da guerra, saiu ali rodando para ver se achava onde estava o corpo do marido. E colocou a Aloha e a irmã dela numa escola para meninas, né? Um internato para meninas, né? E a Aloha, como eu tinha falado, né? Quer dizer, no início da vida dela, ela tinha aquele chamado pela aventura, né? Que ela foi descobrindo nos livros e tal. E ela não se deu bem com o internato lá. E fugiu do internato, né? E estava ali, enfim, estava andando por ali. Quando ela encontrou um sujeito, isso ela estava morando na França, né? Como eu falei, eles mudaram do Canadá para a Europa e tal, ela estava na França. Ela encontrou um sujeito que estava, vamos dizer, contratando pessoas para fazer uma corrida, vamos dizer, era uma corrida de Ford modelo T. Ford modelo T. Isso na década de 20, né? É aquilo que, se você pensar num Kalambeque, assim, aquela imagem que vem na tua cabeça é uma coisa muito parecida com Ford T. Era daqueles carros que ainda tinham roda parecida com roda de carroça, era bem antigo mesmo, né? Mas foi o primeiro carro assim de produção em massa no mundo e tal. Então tinha uma corrida que era dar volta ao mundo com esses carros, né? E esse camarada estava procurando então pessoas para fazer essa volta ao mundo, né? Esse cara então era conhecido como Capitão Vanderwell, né? Então ele estava procurando gente para que pudesse servir de secretária, de motorista, ele queria moças especificamente, né? E a Aloha foi nessa, né? Entrou nessa, falou: opa, é aqui que eu vou. Ela foi como mecânica, como motorista, como cinegrafista também, como escritor, enfim, ela foi ali desempenhando várias tarefas, né? Então ela se tornou a primeira mulher a dar volta ao mundo num Ford T, Foi uma viagem de 7 anos. Eles percorreram mais de 600 mil quilômetros pelo mundo. Aí foi realmente uma viagem impressionante. Quando eles estavam na África, por exemplo, imagina naquela época, até hoje em dia tem muito lugar do mundo aí que você, né, é difícil você ter recurso, por exemplo, se um carro quebra e tal. Mas eles estavam atravessando a África lá e tinha horas que não tinha óleo para colocar no motor, por exemplo, eles derretiam gordura de elefante para colocar no motor. Eles usavam banana esmagada como graxa, né, lubrificante ali nas engrenagens e tal. Atravessaram a Índia, atravessaram a China. Foi uma viagem espetacular. E a Aloha fez assim, ela ao longo da viagem, ela era uma moça muito bonita, tá? Ela era uma mulher bem exuberante, assim. Ela, vamos dizer, a Amélia, por exemplo, era um tipo muito, Amélia Earhart, né? Era um tipo interessante, mas era uma, vamos dizer, não fazia o gênero sensual. Não era o caso de Aloha. Aloha já era um tipo sensual mesmo, né? Uma moça que chamava bastante atenção. Então ela acabou sendo, vamos dizer, a imagem de proa dessa aventura, né? Ela fazia vídeos. Então ela fez vários filmes que na época não eram vídeos, né? Eram filmes mesmo, em película mesmo. E mudo ainda, né? Era cinema mudo ainda. Ela fez vários filmes que estão, inclusive, no arquivo do Instituto Smithsoniano, aí que são registros importantes mesmo, né? Assim, em vários lugares ela foi a primeira pessoa a registrar imagens em vídeo, em filme, né? De lugares, de populações desconhecidas, enfim. E essa, vamos dizer, essa beleza física que ela tinha, aliada à espontaneidade, enfim, à espivitância dela, né, fizeram com que ela realmente fosse a queridinha da mídia, né? Ela era a cara dessa corrida, né? E inclusive isso era usado para ganhar dinheiro, né? Para conseguir fundos, né? Para financiar lá a corrida, né? Que eles acabaram ganhando depois. É uma corrida muito estranha, porque eu não sei exatamente como foi o final. Mas eu sei que eles acabaram ganhando lá a corrida. Mas enfim, ela fazia palestras, né, onde ela passava os filmes dela, que, como eu falei, ainda eram filmes mudos, então ela mostrava, né, as imagens dos lugares por onde passava, e ela ia falando, enfim, explicando aquilo e tal. Ela foi ficando também uma personagem bem conhecida aí na mídia, né? Enfim, ela fez essa viagem. Aí, no meio dessa viagem, ela fez 18 anos, e quando ela fez 18 anos, ela se casou com o líder lá, né, o tal do Capitão Van der Wel. Foi aí que ela ganhou esse nome, né, que ele achava que o nome dela mesmo de nascimento era Idris alguma coisa, não lembro, mas enfim, ele achava que era melhor um outro nome. Então ela escolheu Aloha e Van der Wel, porque ela se tornou então a senhora Van der Wel, né? Então, como eu falei, a Amélia, né, tinha falado antes, a Amélia, quando se casou, fez um documento lá colocando as condições dela para o casamento. E uma das condições é que ela não teria o nome do marido, seria Amélia Earhart, né? Manteria o nome dela. Aloha, vamos dizer, já pegou o sobrenome do marido e criou então esse nome fantasia, e assim ela passou a ser conhecida. Né? E esse cara com quem ela casou, o capitão lá, que não era capitão, era um sujeito também que tem uma TV, ele já tinha andado na prisão, ele não era, ele dizia que era capitão do exército polonês, mas na verdade não era, enfim, ele tinha umas histórias lá. E ele era inclusive casado, se separou da mulher que estava financiando uma equipe concorrente, uma história toda engraçada ali. Mas enfim, ele separou da mulher e casou com a Aloha, então, quando ela fez 18 anos. E fim dessa essa viagem épica, né? Quando eles retornaram aos Estados Unidos, então, ela, como eu falei, ela já tinha uma grande fama e tal, e continuou fazendo, vamos dizer, outras viagens, né? Então, uma dessas viagens, inclusive, para a gente aqui no Brasil, ela é bastante curiosa, assim, bastante interessante, porque ela e o marido, Van der Wel, vieram para cá, para o Brasil, para procurar. Teve um aventureiro inglês aí que entrou lá pelas bandas do Mato Grosso, entrou ali no mato para procurar a Eldorado, né? Aquela mítica cidade de Eldorado, toda feita de ouro e tal. Ele achava que ia encontrar, ele chamava de Cidade Z, entrou lá e sumiu, ninguém nunca mais soube dele. E aí então a Aloha e o marido vieram para o Brasil, vieram de avião. Né? A Aloha, então, como eu falei, ela era aviadora, mas a vida dela não era devotada à aviação como foi a vida de Amélia. Né? Aloha, inclusive, assim, isso eu vi é meio tipo fofoquinha, tá? De revista de fofoca, mas eu vi em algum lugar aí que ela tinha uma pontinha de ciúme da Amélia, alguma coisa assim, porque a Amélia era amiga de presidente e tal, ela achava assim que ela. Que a Amélia era muito patricinha, né? A Aloha já era mais roots mesmo, né? Era tipo, não era tanto de ficar planejando o que ia fazer, era tipo, pô, tem aventura, tô dentro, né? Era mais esse esquema. Dá licença só um instante, por favor. Mas enfim, como eu estava falando, ela e o marido vieram para o Brasil com um avião hidromotor para explorar ali aquela região onde o tal do inglês tinha sido visto pela última vez, né? Ver se descobriu alguma coisa sobre ele. E, claro, para conhecer, para explorar, né? Essa região do Brasil era realmente desconhecida, né? E nessas que eles saíam de avião, lá ficavam sobrevoando, tentando achar alguma pista e tal. Acabaram ficando sem combustível, tiveram que aterrissar, na verdade, desceram num rio, né, alguma coisa assim, e era um lugar, esse lugar onde eles desceram era completamente desconhecido, não estava nos mapas, nada, né? O Brasil era um grande ponto de interrogação ainda, o interior do Brasil naquela época, né? Que é mais ou menos a mesma época que o Marechal Rondon fez a sua famosa expedição também, né? Que foi a nossa Lewis e Clark, né? Foi o Marechal Rondon que fez aí, desbravou o interior do Brasil todo, né? O todo, enfim, grande parte, né? E Aloha, inclusive, conheceu pessoalmente, acabou encontrando o Marechal Rondon nessas viagens, nessas andanças dela lá pelo Mato Grosso e tal, por ali, né? Eles acabaram se encontrando. E não só isso, mas quando aconteceu aquilo, então, do avião acabar o combustível e ter que fazer um pouso forçado ali num rio, o marido saiu em busca de algum socorro, né? Enfim, de encontrar uma solução ali, levar combustível para o avião e tal. E a Aloha ficou lá, né? E ali era a região de uma tribo chamada Bororo, né? A Aloha Vanderwell foi, bom, e o marido, né? Mas foram as primeiras pessoas a ter contato com essa tribo, né? A tribo dos Bororos era desconhecida do homem branco ainda, né? E ela ficou lá um bom tempo com os índios, né? Enquanto o marido ia buscar socorro e tal, né? Até ele conseguir voltar e tal, levou um bom tempo. E nesse tempo ela filmou também os índios, filmou rituais, ela fez uma amizade, fez uma relação legal com os índios. E ela fez então o primeiro registro histórico da tribo dos Bororos. Esse material também está lá no Instituto Smithsoniano, quer dizer, ela tem uma participação interessante na história do Brasil também, a Aloha Vanderwell. Né? Enfim, ela tem várias histórias dessas também, né? Como eu falei, não dá para contar tudo aqui. Mas, assim, aí no, no, mais para diante, um pouco, ela já era realmente uma celebridade e tal. Ela e o marido estavam planejando mais uma expedição para algum lugar, estavam inclusive arregimentando já, do mesmo jeito que ela foi contratada, vamos dizer, para aquela viagem de volta ao mundo de carro, né? Ela foi a primeira mulher a fazer a volta ao mundo num Ford modelo T. Bom, eu já tinha falado isso, né? Bom, Eles estavam fazendo isso, né? Chamando pessoas, procurando pessoas para uma outra expedição. E na véspera dessa expedição sair, o marido dela foi assassinado com um tiro nas costas, né? E foi um assassinato assim cercado de questões também não respondidas, de histórias mal contadas, enfim. A Aloha não foi formalmente acusada pelo crime, mas assim, aconteceram algumas coisas que, aos olhos da opinião pública, né, vamos dizer, pegaram muito mal. Por exemplo, quando ela teve, né, recebeu a notícia da morte do marido, diz que a reação dela foi assim muito desinteressada, muito tipo, pá, tudo bem, né? Tá, choveu hoje, daí, né? Sabe, foi muito desse tipo assim. E muito pouco tempo, logo depois, né, da morte do marido, do assassinato do marido, ela se casou com um dos caras que fazia parte da equipe, acho que ele era cinegrafista também, alguma coisa assim. Ela se casou com esse cara. E então assim ficou teve um sujeito que era da equipe também, que diz que o cara devia uma grana e, enfim, tem umas histórias mal contadas, mas ficou uma impressão assim, ficou para as pessoas que a Aloha estava envolvida nisso, né? Que ela teve alguma coisa a ver. Então o prestígio dela desabou, vamos dizer, ela passou a ser uma pessoa desacreditada, né? O interesse por ela diminuiu muito e tal, mas ela viveu ainda bastante, viveu até 1993, eu acho, né? E nessa vida dela, ela produziu realmente uma quantidade de material, né? Que se tornou muito rico para antropologia, né? Para historiadores, enfim, para estudiosos, né? De maneira geral, ela tem uma produção muito rica, muito muito original, vamos dizer, né? De material desse período aí, que foi, vamos dizer, o período justamente em que as últimas fronteiras do mundo foram sendo desbravadas, né? Que foi fechando, né? Vamos dizer, a presença do homem branco foi se estendendo sobre todo o planeta, né? Exceto assim, algumas partes ainda hoje em dia muito muito remotas, né? Então essas duas mulheres, né? E mais Sacagawea, que eu tinha falado, assim, bom, a gente resolveu falar delas justamente porque elas mostram, né, um outro aspecto do que é típico de mulher, né? Que também não se associa tanto às mulheres, mas poxa, é bem típico de mulher, assim. Elas são figuras assim que marcaram, se fizeram marcar na história, né, pelos seus feitos. Bom, então, falar do próximo episódio agora, como eu tinha falado antes, né, eu sempre esqueço de falar, toda quinta-feira tem um episódio novo. Então, se você está gostando e quiser continuar ouvindo, é só esperar até a próxima quinta, né? E a próxima quinta a gente vai voltar a falar sobre guerreiras. Tem muitas histórias ainda que a gente vai contar sobre guerreiras, sobre mulheres que fizeram muitas coisas, né? Não faltam histórias. Mas o próximo episódio vai falar então sobre guerreiras, também umas guerreiras específicas, né? São as soldadas soviéticas na Segunda Guerra Mundial, né? São histórias também bastante surpreendentes, assim. São mulheres que lutaram na linha de frente e que, bom, você vai ver. Na próxima quinta a gente está aí com essas histórias, então. Falou? Valeu. Muito obrigado, então, e até mais. Tchau para você.